Foi empossado em Criciúma o novo secretário da Fazenda, Wagner Espíndola Rodrigues, que passou a comandar a pasta a partir desta semana. Secretaria da Fazenda, que é responsável por normatizar, dirigir, supervisionar toda a contabilização dos atos, dos fatos da gestão contábil financeira. E é com o Wagner, meu amigo Vaguinho, que eu tenho o prazer de conversar às 7h57. Prazer em ouvi-lo, Wagner. Bom dia!
Ô, Joel, um bom dia também, né? Um prazer é todo meu e também já desejar sucesso pro amigo aí na Rádio Marconi, né? Ontem, quando disseram vai ser na Rádio Marconi com o Joel, eu disse, meu Deus do céu, Joel, um grande amigo de longa data aí, né? E confesso que não sabia que você estava na rádio aí já há algum tempo. Prazer sempre falar contigo e com os ouvintes da Rádio Marconi também aí, Joel.
Prazer é meu. Wagner, um novo desafio dentro do governo agora, especialmente no que diz respeito à Secretaria da Fazenda.
É, exatamente, Joel. A vida da gente é feita de desafios e ciclos, né? Uhum. Eu iniciei aqui na Secretaria-Geral em 2018, né? Mais precisamente, ali no dia 4 de outubro. E de lá para cá, né, a gente de fato teve muitas conquistas aqui com relação à gestão do município, né, ranqueamos aí, né, e pontuamos muito bem em várias análises, né, de eficiência e gestão do município, mas mais do que apenas ranquear, né, a gente trouxe também uma cultura, né, de gestão muito aplicativa dentro de cada setor da prefeitura, né, e isso nos rendeu com certeza aí, números muito positivos, né, rankings muito significativos também, mas principalmente traduziu-se isso em melhores serviços para a sociedade. E esse sempre é o grande objetivo, né, a gente traz qualquer inovação ou qualquer nova ferramenta para dentro, né, da prefeitura. E aí, né, agora vê essa possibilidade de ficar à frente da Secretaria da Fazenda, do município de Criciúma, né, que teve à frente, né, o professor Celito, né, meu grande mentor, e também, por um período de 4 meses, o Felipe, né, funcionário de carreira também aqui da prefeitura. E ontem, Joel, quando eu me apresentei aqui para toda a equipe, né, eu fiquei impressionado, né, porque embora a gente já tinha um conhecimento superficial da secretaria, né, mas quando a gente passa, de fato, a fazer uma imersão de conhecimentos aqui, a gente vê a riqueza que existe aqui dentro, né, de inteligência dos servidores de carreira, dos servidores também comissionados que estão aqui. Então, quero dizer a você que não será, né, uma missão tão difícil, justamente porque tem uma equipe aqui muito técnica, muito comprometida, né, que também toca, né, esse barco aqui. Agora, é claro que os desafios são enormes justamente pela questão, né, econômica do país, do Estado, né, com índices de redução aí de ICMS, né, e essa, de fato, aí será, né, já a nossa primeira batalha, né, aqui, né, no sentido de sermos criativos na arrecadação do município, né, haja vista que o janeiro e o fevereiro não foram animadores, né, não apenas para nós, mas para todos os municípios aí, em especial do estado de Santa Catarina, né, porque por conta da alíquota do ICMS, principalmente do combustível, né, que antes tributávamos aqui 25% no estado e passamos a tributar 17%, então esse 8% ele impactou diretamente nos cofres dos municípios. E o ICMS, Joel, para que o ouvinte também da Rádio Marconi entenda, ele faz base para outras transferências também, como o Fundeb, por exemplo. Uhum. Então, quando a gente baixa e tem essa redução no ICMS, é impactado diretamente no Fundeb, é impactado diretamente no FPM, no próprio IPVA. Né? E esses impactos todos no mês de janeiro, né, já desse mês agora, se compararmos ao janeiro de 2022, já tivemos uma redução de R$4 milhões. Né? Então, vem a pergunta, de onde a gente vai poder, né, suprir, né, esses 4 milhões a menos. Então, com objetivo e uma linha muito reta de não aumentar novos impostos e não criar impostos novos, é que a gente vai precisar já de início fazer então um bom plano de contingenciamento de despesa, né, porque daí gastando menos e gastando de forma mais correta, é que a gente procura fazer aí a gestão fiscal do município, Joel.
Uhum. Wagner, a impressão que se tem, e aí falando de maneira regional, até pode-se falar de maneira nacional, é que está tudo numa condição de espera, exatamente porque fez agora 60 dias de novo governo do Estado, novo governo de país, não falando de politicamente, falando tecnicamente, economicamente, me parece que tá tudo numa condição de espera para ver os próximos passos, os acontecimentos, o que vai acontecer. Me parece que essa é uma linha que boa parte do país está acompanhando, não?
Existe um momento de retração pós-eleição, né, e seja do partido A ou partido B, sempre que há um novo mandatário, né, no país ou no próprio estado, né, há sempre uma retração nos primeiros meses, justamente por isso que você colocou, pela incerteza, né, das políticas públicas e econômicas que serão, né, então encaminhadas, e de forma especial no Brasil, a mudança ela foi significativa, porque havia um entendimento, né, da economia, né, muito mais liberal, de uma economia muito mais protecionista, até com relação à balança comercial, né, e aí entra um governo, né, muito mais voltado também para as questões sociais. Então, isso de fato, o empreendedor, nesse primeiro momento, né, ele dá uma segurada, né, aquele empreendedor aqui mesmo, da nossa cidade, né, a gente tem recebido já alguns empresários aqui, aquele empresário queria fazer um investimento, um aporte aí já no negócio próprio, ou a ampliação do seu parque fabril, ou a construção de uma nova unidade, ele se retrai de fato, por insegurança e por não entender ainda de forma correta como serão, né, as políticas tratadas daqui para frente. Agora, vencido esses 2 ou 3 meses, eu tenho certeza, né, que a economia volta também para o normal. A economia do país, na realidade, já ela é tocada pelos brasileiros, né, pelos empreendedores, para essas pessoas que acordam cedo, que fazem a balança girar, né. O governo, quanto menos ele intervir nas ações econômicas do país, né, muito mais ele estará ajudando. O governo precisa ser sempre uma mola propulsora no sentido de dar condições, né. Quando o governo interfere demais, aí não tenha dúvida, né, aí de fato o empresário, o empreendedor também segura. Agora, aqui em Criciúma, nós caminhamos para números, né, ainda que com essa situação dos meses de janeiro e fevereiro, né, poxa, a gente tem um PIB aqui de 8,8 bilhões de reais, uma per capita aí de 40 mil. Né, a nossa maior riqueza, né, está nos serviços, mas nós temos 25% do nosso PIB que advém da indústria. Então, isso a gente vai precisar também melhorar, sermos mais atrativos, trazermos indústrias para dentro da cidade, porque a indústria ela gera riqueza, ela gera renda, ela gera emprego, né, gera valor adicionado, e isso retorna em ICMS para o município e, consequentemente, também em ações, né, que o próprio município faz aí para os nossos cidadãos. Então, acredito que nos próximos 2, 3 meses aí, Joel, de fato a economia já se estabiliza um pouco mais, né, e a gente consiga aí ter, pelo menos, ventos mais favoráveis aí, Joel.
E a gente fala de Criciúma, evidentemente, e eu costumo dizer sempre aqui no programa, porque o Sul ele está interligado de uma maneira ou de outra. O que acontece em Criciúma reflete Uruçanga, o que acontece em Cocal reflete em Forquilinha, e assim vai. Existe essa ligação, evidentemente, com referências a Criciúma, e não é diferente também no que diz respeito à questão econômica. O Sul está muito próximo, existe uma ligação muito próxima dos acontecimentos e reflete uma coisa, até pela proximidade, acaba refletindo em praticamente toda a região, não, Wagner?
Ah, com certeza, né? Nós acabamos sendo referência, porque a gente fala que nós somos em Criciúma, né, a grande metrópole, porque nós temos hoje aqui, né, em média de 240 mil habitantes dentro da cidade, né, mas um universo que está praticamente conurbado com a cidade já, né, com uma população de quase 700 mil pessoas. Né, são 11 municípios que estão ao redor da nossa cidade e que consomem aqui dentro. Né, a gente costuma dizer que Criciúma é a segunda cidade das 11 cidades da região da ANREC. Né, então, quem mora em Siderópolis, quer vir no Shopping Center, vem em Criciúma. Né, quem mora em qualquer cidade, quer assistir o jogo do Criciúma, precisa vir aqui no estádio Herberto Wilson. Então, toda e qualquer passagem, né, que você faz, né, seja por uma questão cultural, seja por uma questão, né, de lazer da família, as pessoas acabam vindo, acabam consumindo em Criciúma e tendo Criciúma como referência, né, de gestão ou até mesmo, né, referência do modelo de economia que o município aplica.
Tive o prazer de conversar com o Wagner Espíndola Rodrigues, que é o secretário, novo secretário de Fazenda da cidade de Criciúma. Wagner, muito obrigado pela gentileza, foi um prazer te ouvir, um grande abraço, até uma próxima.
Sempre à disposição, Joel. Um abraço a todos aí.